começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola,
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos da nossa Rádio Nacional. Está começando mais um programa No Mundo da Bola. São 17 horas e 11 minutos. Hoje é dia 3 de julho, quarta-feira. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado o comentarista Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica com Sebastião Luiz Xavier. A produção é do Luiz Ferreira. Temos muitos assuntos para falar. Tem Copa América, tem decisão, Brasil classificado, a definição da final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Tem brasileiro brilhando no tênis em Wimbledon, noticiário dos clubes do Brasil. Está começando agora No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Brasil!
Sérgio Tubocage.
Entre em contato com a gente. Você pode falar com a Seleção Nacional do Rádio no seguinte telefone: 21-2117-6935. 2117-6935. No facebook.com/ Rádio Nacional Rio e no nosso WhatsApp, que é o 21, anota aí: 971-19-9966. 21-971-19-9966. A gente começa No Mundo da Bola de hoje falando sobre...
Salve a seleção!
O repórter Maurício Costa mergulha aqui no Mundo da Bola com as informações da seleção brasileira pra gente. Boa tarde, Maurício!
Maurício Costa! A torcida comemorou o mesmo antes do apito final do juiz. O Brasil já vencia por 2-0 quando os gritos de olé tomaram conta do Mineirão. Atordoados em campo, os argentinos apelavam para faltas duras e não tinham forças para sequer diminuir o placar. Isso tudo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. Mas o jogo não foi todo assim. Começou nervoso, com as duas equipes errando muitos passes e uma certa violência. Porém, depois de bela jogada que começou com Felipe Coutinho, passou por Daniel Alves, Firmino e terminou em Gabriel Jesus, o Brasil abriu o placar aos 18 minutos. Só que aí o time recuou. Recuou demais. Deu espaço para a desorganizada Argentina, que chegava aos trancos e barrancos e confiando em um lampejo de Messi. E teve chance. Colocou bola no travessão, obrigou a zaga brasileira a trabalhar muito. Veio o segundo tempo e nada mudou. Brasil recuado, Argentina pressionando. Outra bola na trave, defesa de Alisson e falta cobrada por Messi. Até que Gabriel Jesus fez a diferença. Ele avançou pela esquerda, ganhou da defesa argentina na corrida, driblou dois e deixou Roberto Firmino na cara do gol para ampliar. 2-0. Para os argentinos sobrou reclamação, principalmente de dois possíveis pênaltis durante a partida. Para os brasileiros, havia começado a festa. E o grande líder desta festa foi o capitão Daniel Alves, 36 anos, mas com fôlego de menino, melhor jogador em campo e muita felicidade ao deixar o Mineirão.
A velha escola não morreu. Continua viva e continua fazendo coisas interessantes. Demos um passo muito importante, estamos muito contentes, mas os pezinhos no chão, porque ainda falta o último passo. E esse passo ele vai exigir muito da gente, então a gente tem que estar preparado.
Quem também comemorou foi Gabriel Jesus. Ele passou em branco na Copa de 2018, tinha perdido um pênalti contra o Peru na Copa América e fez uma de suas melhores partidas com a seleção.
Cara, ali você vai na raça, na fé, e as coisas acontecem. Muito feliz, como eu disse, pela classificação.
E para quem não tem ideia do clima dos jogadores, escuta o recado de Richarlison quando soube que tinha brasileiro torcendo para a Argentina.
Que eles possam aí resolver aí voltar a torcer para o Brasil, né? É claro que a gente fica triste porque, querendo ou não, é brasileiro, né? Então é mandar um grande abraço para eles aí e que eles possam estar torcendo aí para eles aí terceiro ou quarto lugar.
Que 7-1 que nada, o Mineirão é o local de derrotar a Argentina. Foi nas eliminatórias de 2016 e agora novamente na Copa América. Para Messi e companhia, será mais um ano sem títulos. Para o Brasil, a chance de no dia 7 de julho levantar o caneco no Maracanã, da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Muito bem, logo após a vitória da seleção brasileira, Lionel Messi desabafou e atacou a Conmebol. O camisa 10 argentino afirmou que espera que a entidade faça algo com relação à arbitragem de ontem e que o Brasil, e disse, né, que o Brasil controla tudo na Conmebol. É, agora há pouco a Federação Argentina, a AFA, emitiu uma nota porque surgiu a notícia de que o árbitro de... O contato áudio, de áudio entre o árbitro e o, de campo e o árbitro de vídeo estava com problemas ontem no Mineirão. Então a Federação Argentina está exigindo que a Conmebol apresente os diálogos para que seja esclarecida a questão envolvendo o suposto pênalti que acabou dando origem ao segundo gol do Brasil. Na minha opinião, realmente foi pênalti. Quem está aqui do meu lado é o comentarista que sabe o que diz. E aí eu já rolo a bola para você, Valdir. Boa tarde. Vamos falar primeiro da vitória do Brasil.
É, boa tarde, Bocaggio. Boa tarde aos ouvintes ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O Bocaggio, foi uma vitória, na minha opinião, incontestável no aspecto técnico.
Incontestável?
Incontestável. Uhum. Tecnicamente, o Brasil fez uma melhor partida que eu vi de todas que eu acompanhei da Copa América. Uma partida boa. O Daniel Alves foi o grande nome do jogo, como colocou o Maurício há pouco na sua matéria. Gostei da dupla de zaga. É uma dupla de zaga muito bem treinada, muito firme. O Brasil jogou 5 jogos, fez 10 gols, não levou nenhum. Casimiro muito bem, gostei do Alexandro. E a parte ofensiva, que muita gente questionava, ontem funcionou muito bem. E, evidentemente, se todo um grande time começa por um grande goleiro. O Brasil pode não ter um grande time, mas eu vou me render esse goleiro Alisson, que vive um grande momento. Ele ontem fez uma defesa numa falta do Messi, que foi um negócio maravilhoso. Foi um negócio maravilhoso. Então a vitória, na minha opinião, foi incontestável. Mas nós somos profissionais. Somos brasileiros, mas, acima de tudo, temos respeito ao nosso ouvinte e ao nosso trabalho. Foi pênalti.
Eu até o primeiro.
Aquele do
ombro.
Para mim foi aquele do Arthur no Otamendi. Para mim foi pênalti.
Ah, então. É outra
esse discussão. Que não consultou o VAR. Esse, o outro foi mais,
não.
Esse foi mais claro do que o outro.
Mas esse o VAR foi consultado. Fala aí, Rodrigo. Rodrigo, posso trocar de microfone aqui, meu querido operador?
O juiz, ele ouviu o sussurro do árbitro de vídeo.
Sussurro, Rodrigo?
É, sussurro. Sussurro é muito bom. Imagina se o cara grita ali no ouvido pro colega, ele vai ficar surdo. Sussurro demais. Mas falou que não houve pênalti e o árbitro confiou na palavra do árbitro de vídeo, não fez o check-in no vídeo. Mas ele...
Foi no do Otamendi.
Exatamente.
Então, mas teve outro do Arthur agora, no segundo tempo.
Não, esse foi o do Otamendi.
É o do Otamendi.
Foi
o do Arthur. Quase uma obstrução, né?
É. Que ele deixou todo mundo esse, e partiu exclusivamente no jogador argentino. Mas esse foi, beleza, vida que segue. Agora, o primeiro, o time da Argentina parou, por isso que o Gabriel Jesus saiu sozinho. Porque é o Foyt, né, o lateral.
Não, mas esse foi o segundo, meu querido, foi o que
segundo,
deu origem.
Não, segundo gol do Brasil, segundo gol do Brasil e o primeiro pênalti.
Foi.
Então.
Esse foi, mas meu opinião foi.
Não, mas você tá falando do da Ombrada, esse foi o segundo pênalti.
Eu tô falando do gol no pênalti que deu origem à arrancada.
Ah, então, esse não esse, foi do Otamendi.
Esse, na minha opinião, foi pênalti.
Foi
pênalti.
Nele também.
Foi esse, foi do Otamendi também.
Foi no Agüero.
Foi pênalti.
É, e aí, esse era mais difícil de ver, eu acho.
Esse foi o pênalti.
É o que eu lamento.
Mas não foi o Otamendi, foi o Agüero.
Eu lamento que quem tá na
rampa. Um pisão do Daniel
Alves. Todo mundo é brasileiro, mas nós temos respeito.
Não, nenhuma matéria tá falando sobre isso.
Não adianta o cara tá na rampa dizer que não foi. Porque você que deu VAR.
Muita patriotada, né?
Todo mundo aqui é brasileiro, todo mundo quer torcer pra seleção. Mas a gente tem que ser profissional, analisar o que a gente vê. O rapaz que transmite, que é um excelente locutor, uma grande figura, falou o seguinte. No jogo, esse VAR só atrapalha, porque anulou o pênalti do Brasil. Ontem foi claríssimo pênalti, ninguém falou nada. Foi pênalti, não tira o mérito da derrota da vitória do Brasil, mas o pênalti estava 1-0, amigo. É outro jogo, futebol não, é
detalhe. Pior que isso, dali saiu o segundo
dali
gol.
Dali saiu o segundo gol. Então, olha, eu acho que os argentinos, nesse aspecto, têm direito de reclamar.
E o árbitro teria que ter muita coragem, porque ele teria de anular o gol do Brasil e marcar um pênalti contra o Brasil.
Ele teria que
O regulamento, o protocolo, como gosto de falar, é esse.
Ele teria que ter parado o jogo.
Não pode. Não pode parar o jogo.
Ah, não pode?
O jogo só pode, o árbitro de vídeo só pode ser assim. Isso foi a confusão do jogo do Botafogo.
É verdade, isso aí.
Que deu o reinício. Reiniciou ou não?
Checar tal. O lance.
O lance todo tem que seguir. Quando a bola parar, você vai checar o lance. No caso do jogo do Brasil, ontem, a bola não parou. A bola seguiu. Quem só parou foi o Foyt, né, o lateral da Argentina, e deixou o Gabriel Jesus embora. Quando ele viu que o árbitro não marcou, já era, não alcançou mais. Então, pelo protocolo. Foi gol do Brasil, beleza. Agora vamos olhar lá atrás. Anula o gol. Já aconteceu isso no jogo da Holanda na Eurocopa, agora na Liga das Nações. Já teve isso e teria que acontecer ontem.
Que acontecer.
E vou fazer justiça aqui. O Rizek hoje no Sport TV foi preciso. Se é na Argentina, ele marca o pênalti. Não, acha, não chama nem o VAR.
É, claro, claro. O problema é que o árbitro, ele assumiu uma situação muito delicada para ele. Podia ter utilizado o VAR para tudo. Espera definir. E aí, o Bocage lembrou muito bem. Ia dar uma celeuma, Bocage. Nós íamos ficar discutindo isso vários dias aqui no programa. Porque ele ia anular o gol do Brasil e ia marcar o pênalti.
Sim, mas é o procedimento aqui, ó. Supercopa da Holanda. Isso foi. Não foi seleção holandesa, não. Foi em agosto de 2017. Foi a final da Supercopa da Holanda entre o Feyenoord e o Vitesse. O Feyenoord vencia por 1-0 quando o Vitesse foi derrubado dentro da área. O juiz mandou o lance seguir e na sequência o Feyenoord marcou 2-0. Aí o lance foi parado, pedido auxílio do VAR. E o gol foi anulado e acabou o empate em 1-1.
Você já pensou? Ele anula o gol do Brasil, marca o pênalti, o Messi vai lá e empata o jogo.
Mas
tá no regulamento, tá certo.
Não,
tá
errado, pior não. Que isso, Valdir. A FIFA, quando usa o árbitro de vídeo, a gente está vendo aí na Copa do Mundo de Futebol Feminino, ela mostra o lance enquanto ele está sendo analisado. Aqui no Brasil, não. Então, o que ia acontecer? Que ninguém ia acreditar, ninguém ia entender, porque eles não mostram, nem a televisão mostra também. Ia seguir essa confusão toda. Agora, se mostra o lance, como ontem... Qual foi o lance ontem do feminino? Foi Estados Unidos e Inglaterra.
É, o pênalti.
Aquele lance.
Pênalti. Foi, não foi? Impedimento. O pênalti
não,
também.
Foi. Olha, tal, a gente ficou acompanhando aqui junto com a árbitra brasileira. Se acontece aqui, foi pênalti. Pronto, acabou. A gente não estaria discutindo.
É, mas isso aí é um detalhe que nós temos, que não podemos passar em branco, mas não tira, volto a repetir,
o mérito
do não Brasil. Tira o mérito da vitória do Brasil, que na minha opinião, vai para fazer a sinal com o Chile. Eu acho que o Chile hoje, se correr tudo nos trâmites normais, o Chile vence e faz a grande final com o Brasil domingo, 5 da tarde, no Maracanã.
Rapidamente, são 5h23. Rodrigo Ricardo, mais uma vez, boa tarde. Copa do Mundo de Futebol Feminino está rolando e eu vou dar uma opinião aqui. As goleiras estão brilhando, hein?
É verdade.
Rodrigo Ricardo.
É verdade, Bocage. Boa tarde a todos. Não só as goleiras, como... As traves. Travessão, já tivemos.
Ontem o Brasil contou com a sorte também, duas na trave.
É verdade, ontem as traves também ajudaram bastante o Brasil, a Argentina colocou duas bolas na trave. E agora, jogo com 20 minutos do segundo tempo, 0-0, e também já tivemos duas bolas na trave, uma bola na trave para cada time, da Suécia e da Holanda, com bastante equilibrado. Com a participação dos goleiros, que deram aquele leve desvio e depois a bola foi parar na trave. Mas o jogo de ontem estava bem mais animado que esse. Esse está mais estudado. Agora, no segundo tempo, que os times parecem estão procurando um pouco mais a vitória. Acho o jogo bem mais amarrado de ontem. Foi bem mais ofensivo. E eu continuo achando que as norte-americanas estão sobrando. Chegaram como favoritas na Copa. Estão confirmando esse título. E vão ser as favoritas também na final, Bocage.
Tem 20 minutos do segundo tempo. A seleção da Suécia é bem mais experiente. Já esteve em final de Copa do Mundo, já esteve em final olímpica também. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos por um rápido intervalo, uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta com mais esporte aqui no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo. que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Sérgio Dubocage.
Estamos de volta com o No Mundo da Bola, 17 horas e 27 minutos. A gente primeiro falou da vitória do Brasil, está devendo alguma coisa do Messi? Não, não é justa a reclamação, então.
A reclamação é justa, mas ele que está devendo ao torcedor argentino.
Nove competições e nenhum título ainda o Messi obteve com a seleção argentina. Vamos falar, então, de esportes olímpicos e paralímpicos? Vamos para o Momento Estádio?
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes. O velocista brasileiro Paulo André de Oliveira continua conseguindo bons resultados na Europa. Ele conquistou a medalha de prata na prova de 100 metros rasos do Meeting Pro Athlete de Marseille, na França. Paulo André obteve a marca de 10 segundos e 25 centésimos, ficando atrás do francês Jimmy Vicot, o campeão, com 10 segundos e 20 centésimos. O norte-americano Bryce Robinson terminou em terceiro lugar com 10 segundos e 28 centésimos. Paulo André brilhou no dia 29 de junho no meeting de São João, em Braga, em Portugal, ao vencer a prova com 10 segundos e 4 centésimos. O atleta participa do camping internacional de treinamento e competição, seguindo o Programa de Preparação Olímpica 2019-2020. Que é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Atletismo e Comitê Olímpico do Brasil. A terceira temporada do Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol começou no mês passado com a realização do torneio Sub-15 feminino. Agora é a vez do primeiro evento masculino e o Flamengo receberá, a partir de hoje, o torneio Sub-16 masculino. Nesta edição, o campeonato, que é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Voleibol e o Comitê Brasileiro de Clubes, contará com 11 times participantes de 6 estados diferentes. As equipes serão divididas em 3 grupos, um com 3 integrantes e 2 com 4 clubes. Grupo A, Flamengo, Tijuca Tênis Clube e Nosso Clube de Pernambuco. Grupo B, Fluminense, Santa Mônica do Paraná, Olímpico Clube de Minas Gerais e Sojipa do Rio Grande do Sul. Grupo C, Círculo Militar do Paraná, Minas Tênis Clube, Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul e Aeste do Espírito Santo. A primeira rodada começou hoje com Fluminense e Sojipa. Segundo jogo, Círculo Militar do Paraná e Aeste. Flamengo contra Nosso Clube, Santa Mônica versus Olímpico Clube e Minas Gerais contra Grêmio Náutico União. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Muito bem, atualizando aqui um esporte que o nosso querido Valdir Luiz já praticou muito na sua juventude, o tênis. Campeões de Wimbledon em 2017, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubo sofreram hoje pela manhã, mas conseguiram derrotar a dupla formada pelo neozelandês naturalizado japonês Ben McLachman e pelo alemão Jan-Lennard Struff por 3-1, parciais de 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, foi de virada. E vale ressaltar que o Marcelo Melo, isso nenhum clube no Brasil tem, ele jogou 12 vezes o Wimbledon e venceu nas 12 estreias. Isso realmente...
Isso aí é uma coisa fantástica.
Impressionante. Venceu 12 vezes, as 12 estreias que ele fez hoje foi a 12ª. Os próximos adversários de Melo e Kubo serão os australianos Alex de Minaur e Matt Rides. O também brasileiro Marcelo Demoliner e o indiano Divi Charan venceram os alemães Kevin Kravitz e Andreas Mies por 3-7-0, 7-5, 6-4, 7-5. E o Bruno Soares e o croata Mate Pavic venceram os holandeses Mathieu Middelkoop e Sander Arends por 3-7-2, 4-6, 6-3, 6-2, 6-7 e 6-3. Lembrando que amanhã temos a Bia Haddad na segunda rodada de Wimbledon, tentando um feito inédito, a passagem para a terceira rodada do torneio de grama lá em Londres. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
Antes de mais nada, obrigado pelo texto com tantos nomes fáceis de serem lidos. Mas então, temos algo aí no nosso WhatsApp.
No 219.
Que caiu hoje, né?
Hã? Caiu, mas dá pra receber mensagem. Não tá dando pra mandar áudio, nem foto, nem qualquer mídia, você não tá conseguindo
mais mensagem. Mas subiu normalmente ou precisou de alguma ajuda pra
não,
subir?
Não, por enquanto tá no STJD das redes sociais. Tá dando um rolo danado, Instagram, Facebook,
tá
tudo
fora.
Tá complicado. Exatamente. Tem gente que não tá conseguindo mandar nude, mas tudo
você
bem.
Você disse que com essa queda o WhatsApp tá fogo?
Não, tá meio gelado. Tá meio gelado.
Olha a provocação.
Eu ainda parei pra ver se ele ia falar.
Ainda bem que tá meio gelado. Podia estar meio apagado também.
Ai. Né? É. O Marco Antônio
faltou Domingos. Faltou luz no WhatsApp, não?
Não, ainda não. O Marco Antônio...
Tem gente que não pode falar que coisa pior também.
Vamos Galvão, lá. Diga mal, sentiu. O Marco Antônio Domingos, da Ilha do Governador. Sou muito fã do Valdir Luiz. Abraços, saudações, alvinegras. Abraço pra você também, Marco Antônio.
Abraço, Marco Antônio.
A Eneida ouve a Rádio Nacional lá de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Manda um abraço para toda a equipe da Rádio Nacional.
Valeu, Eneida.
Aqui é o Gustavo de Niterói. É recado para você, tá? Diga lá. Manda o Bocage abaixar a bola, porque o gol que o Gabriel Jesus fez até minha avó fazia.
Ih, mas eu não falei nada disso.
É, aqui.
Não acredito, mas o... É... Mais ou menos,
há
né?
Controvérsia.
Há controvérsia.
Uma vovó atleta,
sim. É. Não, e a vovó estaria bem colocada?
É. E o detalhe?
Mas aquela corrida de 71 metros não
foi ali. Ali nem o Neto.
E o que o Firmino fez, quase que ele joga pra fora.
Não, achei não.
Ele tirou do goleiro, né?
Ele tá acostumado a dar aquele tapinha de elegância.
Ele sorriu.
Gustavo, dá um beijo na sua avó, por favor. Muito carinho pra ela, valeu.
A Cláudia do Engenho de Dentro também, um abraço pra toda a equipe. Sou muito fã da Rádio Nacional desde os tempos de Antônio Cordeiro Watson de São Cristóvão, também aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para toda a equipe. Ele quer notícias do América. Eu vou correr atrás ali.
O Watson podia pedir pro
Sherlock
Holmes descobrir as notícias do América.
Não, mas por aqui vai ter uma notícia Sherlock. Rápida para ele rapidinho. O América jogou no final de semana contra o Olaria pela Série B do Campeonato Carioca aqui do Rio de Janeiro e na Rua Barueri venceu por 2-0, 2 gols do Pedrinho, que é o artilheiro do América.
Muito bem, tá aí.
E o Manuel de Nova Iguaçu, manda um abraço para todo mundo. Excelente programa no Mundo da Bola, tô ligadinho.
Muito obrigado. Lembrando sempre, nosso querido Ricardo Mazella está de licença médica, nada de mais grave, está descansando.
Falei com ele hoje também.
E semana que vem ele volta, estamos todos com saudade do Ricardo Mazella. Vamos falar então do clube que ele tanto gosta.
Aí que o cara vai piorar.
O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Mengão pra gente. Boa tarde, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O volante Cuéllar se reapresentou nesta quarta-feira no Ninho do Urubu, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, após disputar a Copa América defendendo a seleção colombiana. Para o técnico Jorge Jesus, ao todo, resta apenas Trauco, que segue defendendo a seleção peruana, e Everton Ribeiro, que se recupera de lesão no tornozelo. O Flamengo segue buscando reforços para o restante da temporada. A zaga é uma das prioridades do clube. O zagueiro Léo Duarte comenta como lidar com esta situação da diretoria, buscar reforço para a sua posição.
Falta de motivação jamais. A gente, se vier um zagueiro, a gente vai abraçar, receber ele de braços abertos. Ainda mais se for um zagueiro de um ótimo nível, porque o Flamengo merece isso. Jogadores de alto nível. E se ele vier, vai ser muito bem-vindo. A gente vai elevar a qualidade do grupo. Vamos brigar dentro de campo, nos treinamentos, no dia a dia, para aumentar o nível do grupo e o melhor vai jogar.
Léo Duarte também fala deste início de trabalho do técnico Jorge Jesus, especificamente sobre o sistema defensivo tão criticado no primeiro semestre do ano.
É que os movimentos defensivos é sempre coletivo, não é individual. Na minha cabeça, tenho muito a aprender ainda, tenho muito a evoluir. Estou muito feliz que veio ideias novas, porque assim a gente pode absorver tudo de bom que ele passa pra gente. Eu, como zagueiro, eu achava que sempre sair no combate, sempre isso era a função do zagueiro, jogar no mano a mano, que também vai acontecer nos jogos, mas não é só isso, é todo um sistema defensivo. Quando um zagueiro sai, o que o outro zagueiro tem que fazer, o que a linha de trás tem que fazer, a movimentação, é isso que ele tem passado bastante pra gente. E isso que eu tô aprendendo bastante com ele.
Sobre a chegada de jogadores no clube, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirma o início de conversas com o Roma da Itália pelo interesse do meio-campo Gerson, mas não fez proposta oficial. Em relação a Cuéllar, sobre uma possível saída para a Europa, Marcos Braz disse que vai conversar com o jogador e afirmou que não é o Flamengo que tem que se esforçar em manter o colombiano. São os clubes interessados que devem se esforçar para contar com o jogador. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Muito bem, obrigado, Rafa. Valdir Luiz, o Léo Duarte, nessa mesma coletiva, disse o seguinte, que ele não conhecia 70% do que o Jorge Jesus apresentou no Flamengo. E quando eu leio uma notícia como essa, eu lembro do Jean.
Que disse que não sabia chutar.
Que não tinha aprendido a chutar na base.
Na base. Olha, é uma situação. Aí você fica numa situação muito delicada, né?
Um dos maiores clubes do país.
Que é o Flamengo, que está incluído nos maiores. Eu vou falar uma coisa aqui que me deixa muito preocupado. Eu não sei se ele falou. Não conheço o rapaz. Bom zagueiro, diga-se de passagem. Parece ser um cara muito do bem. Eu não conheço ele. Eu não sei se ele falou pelo elogiar o Jorge Jesus ou achou que os antecederam. Não trabalhava a metade que ele trabalhava.
Não sei nem se é o trabalhar. Mas o conhecimento. É o conhecimento, a novidade. A diferença de trabalho.
Eu vi uma coisa no sábado que me deixou impressionado de maneira positiva. Eu quero esperar quarta-feira que eu vou trabalhar no jogo para observar melhor. Eu sábado, o Boca, estava vendo o jogo do Flamengo com o Madureira.
Onde foi?
Foi na Gávea.
Estádio da Gávea.
Não sei que você quer me provocar, mas foi no estádio da Gávea. Então, e alguma coisa que me chamou a atenção foi a maneira que ele amou o Flamengo. Me agradou 4-1-3-2. Ninguém joga assim no Brasil, hein? Ninguém joga assim no Brasil, hein? Todo mundo joga no 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Ele jogou com um volante, três meias e dois atacantes. Ele vai resolver um problema interno, que vai jogar Rascaeta, Diego e Everton Ribeiro. E vai brigar três por duas vagas. O Gabigol, o Bruno Henrique e o Vitinho. Gostei. Quero ver na prática quanto o Atlético...
O que eu entendi é que o Diego vai ser o segundo volante. É.
Alternando quando não tiver bola. Mas quando tiver, o Flamengo tiver com a bola, é a rigor, só fica com o homem de proteção que eu conheço. Eu deu para sentir também que o Arão não vai continuar. Porque ele está pedindo o Gerson, está pedindo o Thiago Maia, que são jogadores. E com um detalhe, o Gerson, que o Flamengo já entrando num outro assunto, o Gerson nunca foi
Gerson
segundo
volante. Ele é meia, né?
Ele é meia.
Mas ele está jogando segundo volante.
Isso que eu ia dar esse detalhe. Está jogando como segundo volante. Não teve uma boa passagem do Roma, mas na Fiorentina, onde ele está emprestado, ele está muito bem.
Pois é, o Cuéllar já voltou, segundo o nosso Luiz Ferreira aqui, já foi elogiado pelo Jorge Jesus. Vamos aguardar aí como virá o Flamengo. Vamos falar do Santos?
Santos! Santos! Gol!
Então, o Santos, a notícia de agora é que o Jorge Sampaoli foi sondado para assumir o comando da seleção do Equador. A tendência é de que o argentino siga no peixe, porque ele tem uma multa rescisória alta, mas... A multa é de 10 milhões em seu primeiro ano de vínculo. Será que a Federação do Equador disposta não pagaria isso, Valdir?
Olha,
10 milhões, vamos transformar em euro isso aí. 2 milhões e meio.
Eu vou falar uma coisa.
Não
se
é isso,
tiver,
Rodrigo?
Rodrigo que, se tiver muito interesse, o euro está quase 5, é isso aí. O detalhe, Bocage...
O Rueda não foi isso? Não teve uma história dessa?
O que acontece é o seguinte, Bocage. Os treinadores estrangeiros, depois as pessoas criticam quando eu sou contra os estrangeiros. Tem gente que não critica a mim, critica quem critica a chegada de treinador estrangeiro. O aquele do São Paulo, aquele do bilhetinho, o Osório foi para a seleção do México. Aquele outro, Balsa, foi para a seleção da Argentina, já saiu. O Rueda pegou a seleção do Chile. Então os caras vêm para cá, fazem aqui de trampolim para pegar uma seleção. Eu acho que se eu sou o dirigente do Santos, se pagar a multa, eu digo, vai com Deus, São Paulo. Porque tudo bem, ele está fazendo um bom trabalho, mas 2 milhões e meio, 2 milhões e meio de euros por um treinador, amigo, a multa está muito bem paga. Eu acho que ele não sai, Bocage. Ele está fazendo lobby, na minha opinião.
Porque eu estou lendo aqui da saída do Rueda, ele tinha uma multa rescisória e, inclusive, a demora foi exatamente essa, porque no que virou para 2018, a multa caiu para 325 mil dólares. Parece que antes era 3 milhões de dólares.
Você vê uma coisa, eu tenho boa memória. O que ele fez? O Flamengo decidiu contra o Independente até no dia do meu aniversário, tá de férias. Flamengo Independente, quando o Flamengo perdeu o título. Aí ele já tinha essa proposta. Ele enrolou o Flamengo, só voltou aqui no dia 5 de janeiro.
Pois é.
Para dar a palavra final que ia sair. Por quê? Porque é esse detalhe que você lembrou. A multa teve uma queda altíssima. E aí ele foi embora. Então eles usam o futebol brasileiro como trampolim, ô Bocage. Eu acho que é um absurdo isso, na minha opinião.
Só rapidamente aqui, o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, confirmou a conversa com o lateral Adriano, mas não negocia a contratação do jogador de 34 anos. O presidente disse ainda que conversou com o Adriano por cerca de 10 minutos numa chamada de vídeo no celular. Não deve ter sido hoje, realmente, porque hoje não está funcionando, né? Foi por meio de um intermediário e o mandatário admite, o dirigente admite que o lateral é interessante, mas que a conversa foi uma brincadeira. Não se faz brincadeira um dirigente com um jogador, né? Mas tudo bem. O José Carlos Pérez disse ainda que segue atrás de um volante para suprir a saída do Jean Lucas, que o Flamengo vendeu para o Lyon. E mesmo com a chegada do Evandro, que ele considera ainda um jogador muito ofensivo, palavras do José Carlos Pérez. 5 horas e 43 minutos, praticamente, uma rápida paradinha no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Estamos de volta com o No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. 17 horas e 45 minutos. Vamos falar do Vasco. Opa! Vamos falar do Fluminense. É porque o Vasco joga com o Fluminense dia 11, enfim. Desculpem, vascaínos. Dia 20, 11ª rodada. Desculpem, vascaínos. Desculpem, tricolores. Vamos falar do Fluminense. Muito bem, então, Rodrigo Ricardo volta trazendo as últimas do Tricolor.
Rodrigo Ricardo.
Em jogo amistoso nesta quarta, o Fluminense venceu o Grêmio de Osasco por 3-1. Fora de campo, o elenco tricolor precisa conviver com o assédio do Flamengo sobre Pedro. Para o meia Daniel, a rotina do atacante segue normal no tricolor.
Não, isso eu não conversei com o Pedro, acho que isso não me diz respeito. Isso é o Pedro com a diretoria, com os empresários dele, Fluminense. Mas o que eu posso ver dele é que ele está tranquilo, está aqui, está treinando muito bem, se dedicando, como sempre. Tudo normal.
Daniel não confirmou a notícia de que Pedro estaria com os salários em dia, enquanto os outros jogadores ainda esperam pagamento.
É, primeiro que isso não é informação que foi passada pra gente pela diretoria, foi o que saiu na imprensa, e que é o grupo, se isso for verdade mesmo, o grupo entende, é normal pra gente tem que seguir com a nossa cabeça boa, tem que se preocupar só em treinar, em jogar e ganhar o jogo. Essa parte aí, quem tem que resolver é a diretoria.
O Fluminense volta a campo no próximo dia 15, contra o Ceará, pela 10ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Então, Rodrigo Ricardo, o Fluminense teve um treinamento hoje, e a joia, quem é a joia?
É o Miguel.
O Miguel.
Miguel, 16 anos, fez 2 gols nessa vitória de 3-1 do Fluminense. O jogo treino foi fechado,
o
né?
O Grêmio Osasco.
A imprensa não pôde acompanhar esse jogo contra o Grêmio Osasco. Depois a assessoria do Fluminense liberou os gols, melhores momentos. E realmente, mas melhor momento, né? Sempre tem uma ediçãozinha, né? E é muito jovem,
Por isso que é o melhor.
Mas não vamos incensar ainda o garoto, né? Mais uma promessa. 16 anos, é muito jovem, mas está agradando ao treinador tricolor, né? Que também, né, é o que o Fluminense tem, contar com a sua base, porque também está sem dinheiro, não tem como buscar reforços no mercado.
É, inclusive, conversando com o presidente Mário Bittencourt, a maior preocupação dele é conseguir estancar as penhoras para que ele possa se vender o Pedro ou outro jogador qualquer, porque ele tenciona vender o Pedro para o exterior, ele vai para não sofrer penhora, voltar ao ato trabalhista para tentar acertar os salários e reforçar. E uma notícia do Fluminense que me passou o Mário, o jogo Fluminense e Corinthians, ou Bocage, não me lembro qual a rodada, não será no Rio, vai ser em Brasília. O Fluminense vendeu esse jogo para Brasília.
Muito bem, o Rodrigo falou aqui do Miguel de 16 anos, aí eu lembrei da Corey Golf, a norte-americana, que eliminou uma das irmãs Williams, a Serena, né? Ele eliminou Serena. A Serena Williams.
Ela estava jogando hoje.
Rodada. Exatamente, não está mais, porque ganhou. Ela ganhou agora há pouco, é russa, a Rybarikova, por 6-3 e 6-3, 15 anos tem essa menina, nasceu no dia 13 de março de 2004 em Atlanta, e está já na terceira rodada. Ela na carreira faturou até hoje $75 mil, ou seja, nada para uma tenista.
Sim, mas isso, né? Vai mudar.
Não, rapidamente. Lógico. Não, exatamente. Mas olha que legal. Certamente agora em Wimbledon, com essas duas vitórias aí, a premiação dela já vai.
A idade dela,
ela é número 313 no ranking, né? E pode ser que já suba para bem abaixo de 300. Muito legal isso, essa vitória dela, 6-3 e 6-3, em 1 hora e 9 minutos apenas. A gente vai acompanhando aqui a Corey Gauff. 17 horas e 49 minutos, vamos voltar a falar de Copa América.
Alegria da galera nacional.
E alegria com Lincoln Chaves. Ele estava em Porto Alegre e acompanhou as seleções do... Aliás, está, né? Acompanhando as seleções do Chile e do Peru aqui no Mundo da Bola. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
A maior rivalidade das semifinais da Copa América entre Chile e Peru não se limita ao futebol. No século XIX, o campo em que eles decidiram diferenças foi o bélico. Entre 1879 e 1883, os países mediram forças na Guerra do Pacífico. Os chilenos disputavam com a Bolívia o controle de uma terra rica em minérios na região do deserto do Atacama. Aliados bolivianos, por meio de um tratado assinado 6 anos antes, os peruanos entraram na briga. Mas a parceria foi derrotada. O Chile tomou a província de Antofagasta da Bolívia, deixando o país sem acesso ao Oceano Pacífico, e anexou parte do território ao sul do Peru, como conta o jornalista e historiador Roberto Revoredo.
Nessa guerra, Chile ficou com 2 províncias importantes,
Tacna y Arica. Posteriormente Tacna fue recuperada, pero plebiscito y cuestiones diplomáticas, y Arica ficou com Chile.
Roberto, que é peruano, mas vive em Porto Alegre, diz que as memórias de guerra estão no passado, mas que há outras questões onde os países ainda não se entendem.
Chile tem uma particularidade, trata de apropriar-se de alguns produtos que são bases com Peru. Por exemplo, o pisco, não? El pisco es netamente peruano, las personas conocen, existe una ciudad que se llama Pisco, no Perú.
O pisco é um aguardente à base de uva, popular nos dois lados da fronteira. Os chilenos baseiam-se em documentos que estão no Arquivo Nacional de Santiago, do século XVIII, identificando a existência da bebida em uma fazenda ao norte do país. No Peru, afirma-se ter registros de um século antes na defesa do pisco como uma iguaria nacional. Mas, se a disputa etílica parece longe do fim, a futebolística será decidida nesta quarta-feira, a partir das 9:30 da noite, na Arena do Grêmio. E até que ponto o histórico de tensões mexe com a rivalidade no gramado? Com a palavra, o meia Yoshimar Yotun, do Peru. É uma partida de semifinal, uma partida emocionante. Passamos por muitas coisas nessa Copa América, e chegar a esse ponto, enfrentando um grande rival, é uma motivação especial para todos. É uma rivalidade que obviamente não é só futebolística, mas sempre tratamos de defender as nossas cores até a morte, e sempre o faremos. Temos orgulho de representar o nosso país, queremos dar muitas alegrias ao nosso povo, e essa é uma linda oportunidade para isso. O retrospecto na bola é favorável ao Chile. No confronto direto, são 80 jogos, com 44 vitórias, 14 empates e 22 triunfos peruanos. Em Copas América, a vantagem também é chilena, mas um pouco mais apertada. 8 vitórias, 6 derrotas e 6 empates. Mas no último encontro entre as seleções em um amistoso nos Estados Unidos, deu Peru 3-0 sobre o time do técnico Reinaldo Rueda.
Indudavelmente todos os jogos dão informação importante e mais...
Sem dúvidas, todos os jogos nos dão informações importantes, ainda mais contra um adversário como esse, que enfrentaremos em uma situação tão transcendental. Naquela ocasião, eles apresentaram um desenvolvimento de jogo que mostrou o porquê da classificação deles para o mundo. É um time maduro e penso que é algo que o futebol peruano tem desenvolvido nos últimos anos.
Penso que é algo que o futebol peruano venia elaborando desde há muitos anos.
Chile e Peru se reencontram numa semifinal de Copa América após 4 anos. Em 2015, em Santiago, o time da casa levou a melhor e a seleção brasileira aguarda o ganhador no domingo, às 5 da tarde, no Maracanã. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln, bom trabalho desde já no jogo de hoje. Valdir, da Chile ou da Peru?
Olha, se tudo correr nos trâmites normais, eu trâmites acho a seleção.
É, bom, hein?
Eu acho a seleção chilena melhor. Tem um time melhor equilibrado, um time com boa qualidade, mas a seleção peruana tem bons jogadores também. Eu acho que esse jogo, na minha opinião, vai ser decidido na prorrogação, mas da Chile.
Bom, falando em prorrogação, Rodrigo Ricardo, Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Fim dos 90 minutos entre Holanda e Suécia, 0-0. Vamos ter mais o tempo extra, mais 30 minutos. Não tem mais aquele gol de ouro, né? Então acabou. Os 30 minutos acabou, mas vamos ter aí mais 30 minutos de prorrogação. Jogo bastante equilibrado. A goleira da Suécia salvou aí a pátria sueca com um belíssimo chute cruzado da jogadora holandesa e ela espalmou para fora e evitou que poderia ter sido o gol da vitória da Holanda, Bocage.
E, ou seja, se as americanas já eram vistas como favoritas, jogando um dia antes, sem prorrogação...
Mais descansadas, né?
Mais descansadas.
Inclusive, a principal jogadora do time também foi poupada na semifinal, que é a Rapinoe, né?
É.
Enfim, né? Os Estados Unidos tem um grupo muito forte, e a que entrou no lugar da Rapinoe era muito boa jogadora. A gente até se surpreendeu que a gente ainda não tinha visto jogar.
Isso é pênalti, hein? A gente está vendo alguns lances aqui... Isso é pênalti.
Pênalti contra verdade.
A Suécia, pelo visto, o árbitro de vídeo não foi acionado, porque a jogadora holandesa derruba a sueca sem sequer tocar na bola.
O árbitro de vídeo não entrou em cena nesses 90 minutos, está esperando ainda, quem sabe nesses 30 agora, mas também achei pênalti, revendo agora
o
replay.
E não foi acionado o árbitro de vídeo,
nesse...
então é um problema que acontece por todo lado, né? Eu continuo dizendo que eu sou contra.
Eu também
o árbitro
contra.
De vídeo.
Eu sou contra.
Sou a favor da tecnologia na linha do gol e pronto.
O árbitro de vídeo vem atrapalhar o futebol e matando o jogador, né? Porque o cara narra o gol, daqui a pouco não vale mais.
É, exatamente. Valdir, tem alguma novidade do Botafogo? Hoje surgiu uma história aí, a gente tem dois minutinhos ainda antes que as luzes se apaguem, que o Botafogo está devendo
a já conta mandou de pagar, luz. Já mandou pagar.
Olha, já mandou para o segundo
informação. Porque não, a gente sabe que isso acontece até em casa. É. Né? Quem nunca teve a sua conta de luz desligada?
É, o detalhe é o seguinte, eu apagou a luz o outro lá, só para provocar. Não, eu apurei, liguei
para economizar, né?
Luiz Felipe Novich, que é o vice financeiro do Botafogo. A luz realmente foi cortada da sede.
Da sede de General Severiano.
Vai ser.
Não é do shopping?
Não, não, o shopping é a parte, a sede é diferente, entendeu?
Mourisco,
então,
né?
Não, Mourisco é o General Severiano.
General Severiano.
Então,
Mourisco não tem mais, né?
Não, Mourisco existe lá, mas é o Mourisco Março. O Mourisco hoje virou uma empresa de telefonia celular. Que é a Vivo, que era lá direito. Só tem o Mourisco Marco quando você vem para pegar o aterro, é do lado direito. Então, o Bocage, o detalhe é que a luz foi cortada, mas vai ser restabelecida, que segundo o vice-financeiro Luiz Felipe Novich, não entrou um recurso que estava previsto para entrar ontem, entrou hoje, o Botafogo vai quitar ainda, o banco já fechou, né? Mas vai quitar no caso amanhã de manhã.
Mas eu tinha notícia que ia ser religada hoje à luz ainda.
Pode ser ligada
ainda. E os salários estão
atrasados? E a notícia de agora, segundo mês, no dia 5 de julho, os salários vão completar 2 meses de atraso e os jogadores não darão entrevistas nesta semana em protesto por atrasados.
Essa notícia foi hoje de manhã que surgiu, que
o Botafogo
vai completar
concordou.
O segundo mês de aqui. O que eu acho é o seguinte, está faltando uma coisa chamada diálogo. O vice-futebol, pessoa até que eu admiro, gosto muito, que é o Gustavo Noronha, tem que chegar mais junto do jogador. O Anderson Bato está muito isolado. Esse tipo de atitude é falta de diálogo. Tem que, primeiro tem que pagar.
Tem que ter alguém à frente ali junto com os jogadores. Né?
Porque não adianta você ter um funcionário. O funcionário é funcionário, competente como o Anderson. Mas tem que ter alguém da diretoria para dar o respaldo. Falta um pouco mais de ação do vice-futebol, que é um cara do bem, mas tem muitos afazeres. E está deixando a coisa meio à vontade. Isso aí deu essa situação que vai causar um problema muito grande.
Amanhã a gente volta torcendo para que a luz volte também.
A luz vai voltar.
Lá em General Severiano. Luiz Ferreiro, obrigado aí pela sua produção e participação. Obrigado ao Rafael Espíndola na mesa de áudio, ao Sebastião Luiz Xavier na central técnica, aos repórteres Lincoln Chaves, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, a você que nos acompanha aqui na Rede Nacional de Rádio. Agradeci você também, Valdir Luiz.
Obrigado, um abraço.
Obrigado aí, uma boa tarde
a todos.
Amanhã a gente volta às 5h10 da tarde com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.